Olá, investidores! Olá, investidoras! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia. Hoje é segunda-feira brabíssima, dia 22 de maio de 2023, dia em que o Ibovespa deu um pulinho para trás. Depois de uma sequência impressionante de altas, foram 12 pregões com 11 altas. Ele teve só um ajustezinho, olhando os últimos 12 pregões. Hoje, mais um dia de ajuste. Não foi um tombo, mas ainda assim uma realização de lucros empurrada por temores no exterior e também por ansiedade aqui no Brasil. Lá na gringa, foram falas de dirigentes do Federal Reserve que deixaram o mercado em polvorosa sobre os próximos passos da autoridade monetária dos Estados Unidos, além daquela ansiedade com relação ao teto da dívida americana, ao embrólio que ainda não foi resolvido. Aqui no Brasil, a semana é importante para o governo porque é a semana de votação do arcabouço fiscal. O texto deve ser apreciado no plenário da Câmara até quarta-feira. Além disso, o mercado vai fazendo as contas do que vai significar o arcabouço fiscal. Ainda na segunda-feira, o mercado também reagiu ao boletim Focus com uma senhora redução na projeção de inflação. Para o final de 2023. É isso que falta para a Selic começar a descer? A gente vai falar sobre isso e muito mais com Gustavo Sund. Além dos destaques do mundo corporativo, hoje dispararam as ações da Alpargatas, dispararam as ações da Azul e também tem outras notícias importantes aqui envolvendo Oi e qualquer... Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Oi, Meta, Petrobras, tem tudo isso, tem muito mais a nossa conversa. Então não se esqueça, senta o dedo no like, inscreva-se no canal, seja sempre muito bem-vindo, compartilha a palavra. O nosso noticiário começa exatamente agora, só não é agora, porque tem a vinheta primeiro, é o tempo do like. Olá, investidores, olá, investidoras, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos já começar falando do Ibovespão nesta nossa gloriosa segunda-feira. Segunda-feira foi boa para você, ou melhor, final de semana foi bom para você, segunda-feira não quer muita coisa, né? Vamos lá, mercado estressado lá fora, ansioso aqui dentro. Começamos com as notícias de lá de fora e vamos falar sobre parte delas logo na sequência com o Gustavo Sung. Nos Estados Unidos, declarações mais agressivas de dirigentes do Federal Reserve em relação à política monetária fizeram as taxas dos treasuries subirem. Os investidores também seguem atentos a dados de atividade econômica, especialmente aqueles que mostram o mercado de trabalho na maior economia do mundo fortalecido. Significa que as pessoas estão com oportunidade de escolher emprego, que as empresas estão se matando para conseguir empregado. Significa que os reajustes salariais estão acontecendo, aumentando o poder de compra dos trabalhadores que estão consumindo mais, o que acaba aumentando a demanda e pressionando o processo inflacionário. Né, os preços vão subindo e com tudo isso, as falas dos dirigentes do Federal Reserve são muito importantes e o olhar para esses indicadores econômicos também. Além dessa questão dos juros nos Estados Unidos, que sempre acaba afetando o humor do mercado, também tem aquele impasse sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. Os investidores estavam ansiosos porque estava marcada para hoje, agora há pouco, nem sei se está rolando, inclusive, a reunião do Biden, presidente dos Estados Unidos, e do Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara dos Representantes. Eles estão tentando entrar num acordo. O governo quer permissão para aumentar o teto da dívida americana. O Congresso, na verdade, a Câmara, que é controlada pelos republicanos, fala, olha, a gente vai precisar que vocês estabeleçam determinados cortes ali, especialmente cortes no orçamento que não integrem, que não seja do setor de defesa, muito importante para os Estados Unidos. O Biden está tentando negociar com eles, inclusive, eu abri aqui o terminal de notícias rapidamente, ó, o Biden, segundo a Associated Press, diz otimista por acordo sobre o teto da dívida antes da reunião com o Kevin McCarthy. Então, a reunião está acontecendo nesse exato momento, investidores um pouco mais tensos com isso. Inclusive, eu até deixo já para você que está junto com a gente a pergunta da nossa enquete. Você que está ao vivo no YouTube, você que está ouvindo esse conteúdo no Spotify nas próximas 48 horas, pode votar na nossa enquete, quero saber a opinião de vocês. Você teme que haja uma crise da dívida nos Estados Unidos? Já a gente vai entender um pouquinho mais o que está rolando lá na gringa com o Gustavo Sung. Mas deixa aqui o seu voto, deixe também o seu comentário. Isso no exterior. Por aqui, investidores, o mercado segue atento ao arcabouço fiscal. É uma semana decisiva para o governo, é uma semana decisiva para as contas dos economistas que querem saber, uma vez que o texto seja aprovado, como será o caminho das pedras em termos de política fiscal no nosso país ao longo dos próximos anos. Declarações do presidente do Banco Central, Campos Neto, hoje também influenciaram o Ibovespa, jogaram os juros para cima num dia de, como eu já disse, elevação dos juros futuros também nos Estados Unidos. A situação ainda deu uma ligeira acalmada depois que o secretário do Tesouro, Rogério Seron, disse que a autorização que deve estar no arcabouço fiscal para que os gastos do governo cresçam 2,5% acima da inflação no ano que vem, segundo ele, isso deve significar uma expansão fiscal em relação aos gastos deste ano entre 60 e 70 bilhões de reais, menos, portanto, do que algumas casas estavam calculando, que seria de 80 bilhões de reais. Ainda assim, é muita grana, é estímulo fiscal que entra na conta do Banco Central na hora que ele decide o que fazer com os nossos juros. Em todo esse cenário, com investidores cautelosos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, abriu-se espaço para uma realização de lucros do Ibovespa, que, como eu disse logo na abertura, vem de um forte movimento de alta, que algumas pessoas já caracterizaram como rally. Fica também aqui a pergunta se o rally do Ibovespa se esgotou e, a partir de agora, a gente vai ver um movimento mais amplo de correção. Não foi isso que a gente viu nesta segunda-feira. Os movimentos de correção aconteceram, mas eles não foram amplos, não foram tombos gigantescos. Prova disso é que o próprio Ibovespa terminou o dia numa queda de 0,48%, é recuo, mas não é nada de desespero, né? Dá 110.213 pontos, ou seja, manteve o nível dos 110 mil pontos. Amanhã é um dia mais importante, inclusive, para a gente ver o andar da carruagem em termos do arcabouço fiscal, e também o mercado deve ter um pouco mais de clareza sobre o que vai acontecer sobre essa, em relação a essa crise do teto da dívida dos Estados Unidos. A entrada de fluxo estrangeiro acabou ajudando a fazer com que o real ganhasse força em relação ao dólar nesta segunda-feira. No final das contas, o dólar caiu 0,50%, abriu um respirozinho ali com os R$ 5,00, R$ 4,97. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9707. E aí eu coloco na tela para a gente dar uma olhada a fotografia do dia, o mapa dos ativos do Status Invest. A gente vê os movimentos de correção acontecendo com clareza no setor bancário, que foi um dos setores que se deu bem ao longo das últimas semanas. Houve, lembre-se, divulgação de dados dessas empresas, os números do primeiro trimestre, boa parte delas vieram acima do que se esperava, houve uma rotação também por parte dos estrangeiros, muito saindo de papéis ligados à mineração e siderurgia, conforme o preço do minério de ferro foi caindo, colado na expectativa de uma menor demanda da China, que é o país que mais demanda minério de ferro no mundo. Isso fez com que muitos investidores vendessem Vale, vendessem CSN Mineração, por exemplo, e fossem correndo para os grandes bancos brasileiros, que apresentaram algum tipo de resistência, apesar do cenário de juros mais altos também acabar prejudicando um pouco essas empresas. Elas mostraram resiliência e robustez nos seus balanços. Hoje, queda generalizada. Ações de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG Pactual, Santander, as units foram para baixo. Os papéis da Petrobras também caíram hoje, tanto os preferenciais quanto os ordinários. Os papéis da Vale também acabaram indo para baixo. No setor de energia elétrica, quem que se salvou foram as ações da Eletrobras, preferenciais e ordinárias. Todos os outros papéis variaram negativamente. O setor que ganhou hoje valor de maneira generalizada foi serviços médicos e hospitalares. Reddor, Fleury, Apivida, todas acabaram avançando. Foi o único setor do Ibovespa em que todos os papéis terminaram em alta. E houve os setores em que houve divergências. Por exemplo, no varejo, as lojas Renner, Via e Arezzo acabaram caindo. Mas Grupo Soma, Pets e Magazine Luiza subiram, com destaque para as ações do Magazine Luiza, cujo avanço foi de 4,5%. No setor de siderurgia e metalurgia, além dos movimentos de Vale e Petrobras para baixo, também caíram CSN e Usiminas, Minas, mas Gerdau e Metalurgia Gerdau foram para cima hoje, conseguiram uma alta, com destaque para Gerdau, com avanço de mais de 4%. E assim começamos a semana, gente, olhando para os movimentos macro e políticos aqui no Brasil, olhando para movimentos macro e políticos lá nos Estados Unidos e se perguntando, a partir desses movimentos macro dos dois países, qual será o caminho das pedras em termos de política monetária e o que esperar das ações do Ibovespa neste contexto. Hoje o dia foi de dar uma respirada e realizar um pouco de lucro depois da escalada dos papéis ao longo da semana passada. Mas tem duas histórias de sucesso no pregão dessa segunda-feira que eu gostaria de destacar com um pouquinho mais de cuidado. Primeiro, eu chamo você para a matéria que está aqui no nosso site, está no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, ações da Alpargatas dispararam no pregão dessa segunda-feira, um movimento impressionante. Vamos dar uma olhada, vamos tentar entender. A alta foi de mais de 17%, 17,2%. Isso porque a MS Alpa Participações decidiu realizar uma oferta pública voluntária, a famosa OPA. O movimento elevou em R$1 bilhão o valor de mercado da Alpargatas só no pregão dessa segunda-feira. Esse fundo MS Alpa Participações é da família Moreira Salles e ele se propôs a comprar 32 milhões de ações da companhia a um preço de R$ 10,50 cada, o que significa um prêmio de 17% em relação ao valor das ações da Alpargatas no fechamento da última sessão lá na sexta-feira. Ou seja, mostra que o acionista da empresa está confiante na companhia, está aumentando a sua participação, mas isso acaba levando a uma redução da liquidez das ações. Os papéis ficam nas mãos de menos acionistas, o ativo fica mais volátil quando um deles resolve vender ou comprar ações nas famosas operações de block trade. E é bom destacar qual que é o histórico da Alpargatas, trimestres ruins. A XP Investimentos, por exemplo, no seu último relatório sobre a companhia, disse que os volumes da Alpargatas continuaram sendo um problema das vendas. Queda de 13% no Brasil, queda de 14% no mercado internacional. O artigo que foi assinado pela Daniela Eiger, pelo Thiago Suede, pelo Gustavo Sendai da XP Investimentos, diz o seguinte, abre aspas, olhando para o negócio internacional da Alpargatas, os volumes vieram pressionados pela mudança do parceiro logístico na Europa e pelo alto nível de estoques dos distribuidores enquanto o processo de transição da operação da Amazon foi iniciado. No relatório da XP, inclusive, eles dizem que as margens da empresa estão apertadas e relembra que a empresa teve um prejuízo líquido de R$200 milhões, impactado negativamente por R$269 milhões que tem relação com a disputa pelo pagamento da Topper na Argentina com o Carlos Wizard. A Alpargatas também está passando por um outro processo, que é troca de gestão. O Roberto Funari está saindo da empresa agora, ele que é o atual CEO, depois de resultados fracos também no quarto trimestre de 2022. Ainda assim, a notícia e o prêmio sobre as ações acabou fazendo com que muita gente procurasse as ações da Alpargatas nessa segunda-feira, e elas subiram 17,41%, R$ 10,52, atingiram o nível do OPA ali praticamente, né? Os papéis da Alpargatas acumulam queda de 26,59% em 2023. Outro destaque vai para as ações da Azul nessa segunda-feira. Os papéis subiram firmemente, 9,37%, terminaram o dia nos R$ 15,40, depois que o Bank of America soltou um relatório. Olha a importância desses relatórios. O Bank of America elevou os papéis, elevou o perfil, inclusive, da análise dele em relação à Azul. Antes estava em underperform, que é basicamente uma recomendação de venda. Agora eles passaram de abaixo do mercado para neutro e também ajustaram o preço-alvo das ações. Antes estava em R$ 11,80, agora R$ 18,00, lembrando no fechamento de hoje R$ 15,40. Os analistas Rogério Araújo e Gabriel Frazão, do Bank of America, escreveram o seguinte, abre aspas, agora vemos um risco-retorno bem equilibrado para a ação após a valorização do real, uma curva de preço mais baixa no combustível de aviação e avanços no plano de reestruturação com os locadores. Os especialistas do banco americano também estão mais otimistas com o plano Voa Brasil, lembra aquele que o ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, anunciou de maneira, que eu posso dizer, apressada, para dizer o mínimo, segundo a opinião do próprio presidente da República, que levou um pito do Lula depois? Pois é, o Voa Brasil está começando a entrar nos relatórios das empresas que analisam os valores dessas ações, e olharam e falaram, olha, pode acabar ajudando as ações da Azul hoje. A alta dos papéis da Azul também fez com que os papéis da Gol decolassem junto. Os papéis da empresa avançaram 3,73% e terminaram de hoje nos R$ 8,06. Agora eu coloco na tela aqui, ó, grandão, para a gente conseguir enxergar as ações. Já falei, alta de 9,37%. Em 2023, os papéis da Azul já acumulou uma alta de 49,51%. Tá bom? Dois destaques do dia. Antes da gente falar de mais empresas, eu falei, né? A gente vai falar de hoje, a gente vai falar de Petrobras, vai falar de Meta. A gente tem que parar um pouco e dar uma olhada no macro. E vocês sabem, segunda-feira é dia da gente conversar com o Gustavo Sung, economista-chefe aqui da Suno Research. Gustavo, boa noite para você. Mais uma vez, obrigado, bem-vindo. O seu microfone está mutado. Eu quero saber se está tudo bem por aí.
Tudo ótimo, Greg. Por aí, como estão as coisas com você e com os investidores aí que nos assistem?
Bom, comigo aqui tudo bem. Traumatizado sempre, porque é segunda-feira. Mas a gente segue em frente, né? Gustavo, a gente tem três assuntos hoje para tratar, né? Vamos por partes, como diria Fred Krueger. Essa piada ainda existe. Primeiro, eu queria trazer à baila aqui um dos assuntos importantes da semana, que é o arcabouço fiscal. Na semana passada, a gente viu o governo lutando para aprovar a urgência do projeto na Câmara dos Deputados. A urgência foi aprovada por uma votação bastante ampla, foram mais de 300, 340 votos, conforme a previsão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, a urgência do projeto aprovado significa que ele não vai passar mais pelas comissões e vai diretamente para o plenário. Mas uma coisa é votar a urgência, outra coisa é votar o mérito deste projeto, tá? E aqui eu coloco na tela a matéria da minha colega Vitória Bel, do Globo, que diz: arcabouço fiscal, o governo tem semana decisiva para aprovar nova regra para as contas públicas. E eu pulo para outro link, que é o placar que o Estadão está fazendo, o placar do arcabouço fiscal. Segundo as contas dos repórteres do Estadão, que ficam fazendo esse trabalho horrível de ficar ligando para deputado o dia inteiro, perguntando: ei, deputado, vai votar a favor, vai votar contra? Já se decidiu? Não se decidiu. Aqui tem um gráfico que dá para ilustrar bem, né, Gu? O governo precisa de 257 votos. 257. Segundo o Estadão, hoje o governo tem a favor 143. Esses 143 são fruto de uma soma entre os que disseram que vão votar favorável, com certeza, e aqueles que vão votar favoravelmente, mas com ressalva. 58 deputados não foram encontrados, 268 deputados não quiseram responder neste momento. Então, é isso. O governo tem 143 dos 259 votos necessários. Obviamente que a decisão vai vir desses 268 deputados que ainda não têm posição pública sobre isso. Imagina se eles não estão um enorme balcão de emendas pedindo verba para lá e para cá. Claro que não é assim que funciona a nossa política. Mas olhando para o arcabouço fiscal, Gustavo, a gente percorreu um caminho amplo, né? Eu lembro que no dia que eles foram divulgar, a gente fez aquela live interminável de 2 horas, porque o Haddad atrasou loucamente, e nós conhecemos o texto original, que na verdade era um PowerPoint, depois nós conhecemos o texto, depois houve alterações, houve acordo entre os deputados, chegamos na semana decisiva. Quais são as suas expectativas para o arcabouço fiscal? E eu queria também que você ajudasse a gente a entender como que foi esse processo de digestão por parte do mercado deste texto.
Bom, vamos começar, que tem bastante coisa para falar hoje. Em relação à parte do arcabouço fiscal que a gente tem discutido, ao meu ver, não teremos grandes dificuldades, tá? Por conta de que um cenário econômico favorável não só ajuda o governo executivo, como a gente bem tratou antes, um câmbio valorizado, uma bolsa melhor, uma economia melhor, traz mais recursos e ainda torna protagonismo do Congresso em relação ao Brasil. Isso vai ajudar nas reeleições e isso vai ajudar também para ter mais verba. E por isso que eu vejo que pautas econômicas serão muito mais fáceis de que, por exemplo, qualquer tipo de retrocesso, como o Lira já falou, a gente até comentou aqui que Lira não vai aceitar nenhum tipo de retrocesso. E aí tem uma análise bastante interessante que saiu hoje no Valor, que me parece que o governo começa a colocar no cenário que ele não tem uma base no Congresso. Ele vai trabalhar tendo essa hipótese. E diante dessa hipótese que ele já sabe que não tem, vai ter que trabalhar e entender esse novo cenário. Até estava brincando hoje com o Rafael, que é outro economista aqui do time, que ele acabou de ler o livro Presidencialismo de Coalizão.
Sérgio Abranches.
Sérgio Abranches. Eu falei, eu acho que não existe mais esse livro, está ultrapassado. Agora é Presidencialismo das Emendas.
Eu tenho ele aqui, sabia?
Eu li esse livro já, é muito bom também.
Aqui, ó. Falei que tem, rapaz.
E hoje a gente vai falar de um presidencialismo de emendas com um pouquinho de coalizão. Então, assim, meu ponto é que a gente viu, se eu não me engano, eu escrevi, deve ter saiu hoje o texto para o relatório de macroeconomia na sessão política, já tinham sido liberados até maio 1,4 bilhão e durante o arcabouço a expectativa de que saísse mais 1 bilhão de emendas aí que a gente enxerga nos bastidores. Então, eu acho que o governo colocou um pouco a mão na consciência que vai precisar negociar para poder aprovar. Provavelmente, até estava olhando aqui na nossa plataforma de notícias, haverá emendas no relatório do novo texto, que vão ser apresentados, e o Cajado, que é o relator da proposta no Congresso, já disse que vai a votação a depender do Arthur Lira. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, vai decidir quando será a votação. Então, a gente fica na expectativa, mas acredito que a gente vai ter, sim, um arcabouço. A gente já viu o enrijecimento das regras, que foram bastante importantes com o texto do relator em relação original. Tem uma série aí de questões importantes que o mercado, agora respondendo a segunda pergunta, o mercado eu acho que viu de forma positiva. Duas coisas que eu não gosto, que provavelmente pode sofrer algum tipo de alteração, são duas. Primeiro, a falta de enforcement, que caso o governo, o presidente não cumpra com a meta estipulada, ele só tem que mandar uma carta falando por que não. Eu acho que isso pode sofrer. É ruim, né? Você tem que ter algum certo tipo de gatilhos e punições, como há na lei de responsabilidade fiscal. É claro que agora no gatilho usar mais, por exemplo, restrições, caso o governo não cumpra a meta, vamos dizer, 70% dos gastos no primeiro ano, tem aquela regra, se não cumprir vai para 50%, e tem uma série outra de restrições, se no segundo ano consecutivo não cumprir novamente, vai mais restrições, mas eu acho que deveria ter uma enforcement maior do governo para cumprir. E o segundo é ter definido já o teto máximo, o limite, na verdade, definir o quanto vai se gastar de forma real o crescimento da despesa no que vem de 2,5%. Né? A gente sabe que a gente tem uma banda de 0,6% a 2,5%, esta faixa que está determinada para o crescimento real das despesas. Então, por exemplo, a gente até fez uma conta aqui, né? Se, por exemplo, a receita crescer 5% de um ano para o outro, a despesa vai crescer 70% disso, que vai dar 3,5%. 3,5% está acima do limite máximo, que é 2,5%, então ele vai respeitar essa banda. Da mesma forma, se, por exemplo, se crescer 0,5% a receita no período, 70% disso é 0,35%, mas pelo limite inferior, o governo pode gastar um pouco mais pelo limite 0,6. Então, ele tem essa banda para trabalhar de crescimento e real de despesa. Só que, para o ano que vem, já no relatório, já se definiu que o governo vai gastar 2,5. Aí, tem gente que faz um cálculo que é demais, tem gente que fala o cálculo que é menos, mas, de qualquer forma, o gasto tende a ser mais robusto, ao meu ver, do que se espera e vai ter que fazer para cumprir a meta de zerar o superávit, o déficit, no ano que vem. Vai precisar de uma arrecadação um pouco maior e tem que saber de onde vai tirar isso.
Boa. Eu queria aproveitar e já partir para o nosso próximo assunto, que é o Boletim Focus. Né? Você falou sobre a questão de expansão dos gastos, e a gente sabe que o mercado começa a incorporar essa expectativa de expansão de gastos no ano que vem, acaba contaminando também as projeções de inflação. Afinal das contas, o governo jogando dinheiro do helicóptero ali, pode fazer com que o processo de alta de preço fique mais resiliente. O fato hoje é que o Boletim Focus divulgado nessa segunda-feira é uma queda, até que até no nosso site a sua entrevista, né? Está no suno.com.br/notícias, corte na gasolina e explica a queda nas projeções do IPCA. E quando a gente olha aqui o Boletim Focus, a gente vê que na semana passada o mercado projetava na mediana, né? É bom destacar isso aqui, não é que alguém inventou o número simplesmente, não, são vários economistas como você fazendo as suas projeções, o Banco Central coletando isso, a mediana desse levantamento é o que é publicado no Boletim Focus. Na semana passada, essa mediana para IPCA no final deste ano era de 6,03%, e agora uma queda robusta para os padrões do Boletim Focus, 0,23 ponto percentual para baixo. Agora o mercado acredita que a IPCA termina o ano em 5,8%. E na projeção para o ano que vem, um movimento de baixa, mas bem mais discreto, de 4,15% para 4,13%. O que está acontecendo aqui? Assim como você falou com o pessoal do site, quero que você fale com a galera aqui do multimídia também. Por que esse reajuste tão forte para baixo na projeção de inflação desse ano, Gustavo?
Se você olhar, o principal motivo está ali no IPCA de administrados, tem uma linha ali que sai de 10,53 para 9,50. Se a gente pegar o IPCA, ele é composto, a gente pode calcular de diversas formas, mas ela, de majoritariamente falando, ela tem composto pelos preços livres e mais preços administrados. Por exemplo, contratos, gasolina, energia elétrica, que são aí administrados, vamos dizer, de forma geral, pelo governo, né? O governo ele pode influenciar. E aí, semana passada, a gente teve quedas no preço da gasolina e do diesel que, pela Petrobras, os cortes na refinaria ali em torno de 40 centavos, quase 12%, mais de 12% ali para o preço da gasolina e do diesel. E isso fez com que o preço do IPCA dos administrados caia, que influenciou o IPCA majoritariamente para cair de 6,3 para 5,80. Basicamente, isso tem um pouquinho do câmbio, que também influenciou para ajudar. Um câmbio menor, isso tira um pouco a pressão, mas o IPCA caiu de 5,80. Eu não revisei as minhas projeções ainda, tá? Só para... estou em processo de... A gente vai ter, provavelmente, quedas do IPCA um pouco mais fortes agora para maio e junho, mas a nossa expectativa é que no segundo semestre o petróleo ele volte um pouco a subir pela sazonalidade do segundo semestre, tem a chegada do inverno, do verão, desculpa, lá no hemisfério norte, um pouco da recuperação da China. A gente espera um câmbio um pouquinho desvalorizando no segundo semestre, porque a gente vai ter discussão sobre as metas de inflação, vai ter a votação da reforma tributária. A gente também tem, por exemplo, o novo ICMS, que vai incidir sobre os combustíveis, tem o imposto sobre exportação que vai acabar e provavelmente o PIS, COFINS sobre os combustíveis vão voltar de forma total, antes tinha voltado de parcial, a gente já discutiu isso. Então tem uma série de fatores ainda que eu estou analisando para ver quão eu vou afetar a minha projeção, que hoje está em 6,3, vou cair um pouco ela, mas eu estou vendo a magnitude, porque eu acho que no segundo semestre a gente vai ter novas altas da gasolina.
E se o mercado está projetando um câmbio mais forte e uma inflação mais fraca, por que que as medianas para a Selic permaneceram as mesmas?
O câmbio está mais forte, você quis dizer, o real está valorizando, né?
Eu falei fraco?
Você falou mais forte.
Ah, não. O real está mais forte em relação ao...
Isso, o real está mais forte. Isso, achei que a taxa de câmbio tinha... A taxa de câmbio é 5,15.
Desculpa, eu usei câmbio como sinônimo de real. Foi um erro.
Então, mas o ponto é que a taxa Selic, ela é influenciada por outros fatores também. Tem entrevistas boas que eu estava lendo hoje do Campos Neto, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que ele dá um pouco do modo como o Banco Central opera. E apesar de expectativas de inflação para períodos mais longos estarem estáveis em 4, eles enxergam que estão um pouco acima da meta de 3, eu considero algo positivo que pode subir. A gente viu, primeira semana que teve uma queda mais forte, mas foi por conta da gasolina. Commodities tem ajudado, o câmbio vai ajudar, mas a gente enxerga ainda que a inflação de serviços, o núcleo de inflação, eles continuam elevados, apesar de a inflação estar arrefecendo. Ela deve voltar a subir no segundo semestre. Quando a gente olha alguns indicadores, uma lupa, a gente vê ainda que não há segurança plena para o Banco Central cortar, porque a inflação, que é a mais importante, em serviços, que é muito influenciado pelo mercado de trabalho, que continua resiliente. A gente viu dados de atividade econômica virem mais fortes nesse primeiro trimestre, até olhar o PIB no Focus, sai de 1 para 1,20, esses dados estão um pouco melhores do que o mercado espera. E também os núcleos de inflação, como eu disse, estão elevados, estão na casa, aí, se não me engano, de 7 e pouco. Então isso dificulta um pouco a vontade e como o mercado enxerga de haver cortes de juros no curto prazo.
Beleza. E agora a gente vai para o nosso assunto 3. Eu estou extraindo tudo que posso aqui na nossa entrevista, que é esse rolo da negociação do teto da dívida dos Estados Unidos, né, Gustavo? Os Estados Unidos têm esse limite de endividamento que é dado pelo Congresso, hoje está um pouco acima de 31 trilhões de reais, de dólares, né? Óbvio, 31 trilhões de dólares. E agora ele precisa de autorização do Congresso. Ele, o governo dos Estados Unidos, que é o governo democrata, o presidente Joe Biden. A questão é que quem está com a caneta, com os votos, na verdade, são os republicanos, na figura do seu presidente da Câmara ali, o Kevin McCarthy. Na semana passada, houve algum avanço nas negociações, tanto sinalizações positivas por parte do Joe Biden quanto do McCarthy. A situação deu uma azedada na sexta-feira e hoje parece ser um dia bastante decisivo. Uma pergunta para você em relação a isso. O que, que aconteceria se os Estados Unidos simplesmente não pudessem mais se endividar? E os Estados Unidos têm um problema de dívida? A dívida deles é grande demais para a economia deles? Eles estão virando o Brasil agora?
Acho que está longe de virar o Brasil, tá?
Para o bem do mundo, que bom!
Mas, eu, assim, na minha opinião, eu veria bastante, de forma bastante ruim, na verdade, se isso acontecesse, tá? Seria uma das primeiras vezes, se eu não me engano, deve ter acontecido isso bem lá para trás, mas acho que foi uma vez de forma rápida, ou não foi, agora me foge a memória, de que o banco, que os Estados Unidos tenha passado por isso, de não cumprir com a sua... com o pagamento da dívida. Isso geraria um risco muito grande, volatilidade, os títulos lá sofreriam, os títulos negociados nos Estados Unidos sofreriam com isso, eu acho que teria um fluxo um pouco mais forte de capitais, a gente até viu o CDS dos Estados Unidos, né, durante essa discussão ele explodiu muito por conta dessas incertezas. Eu acho que isso vai gerar uma volatilidade muito grande nos mercados se isso realmente acontecer. Sempre houve negociações entre os partidos. É possível ainda que, de forma unilateral, o executivo use a 14ª emenda, que é o Tesouro, o governo, ele tem a obrigação de cuidar da saúde, dos gastos da dívida pública, dos cofres públicos, e evitar qualquer tipo de problema de confiança. É alguma coisa assim me fugiu, mas isso pode ser interpretado de que o governo pode unilateralmente intervir e continuar normalmente, aí, sem necessidade de passar um pacote no Congresso, mas não é isso que eles desejam, a possibilidade ainda é baixa. A princípio, o que eu vejo mais é como você bem trouxe hoje, até vi alguns comentários também, de que o McCarthy deve chegar num acordo e deve ser votado entre hoje e amanhã para dar tempo lá de ser, que é o deadline, é 1º de junho, de acordo com a secretária de finanças, a Janet Yellen. Mas eu queria te chamar um ponto importante, Greg, por conta de outro fator, de eleições. A gente sabe que a popularidade do Biden não é a das melhores, ele ainda sofre com inflação nos Estados Unidos, juros elevados, alguns pontos focais de desaceleração econômica. E aí, em breve, se eu não me engano, um ano vai começar, a gente vai ter as eleições. Então, ter um problema de confiança da saúde pública, saúde de dívida pública, né, dos Estados Unidos nesse momento, seria um fator relevante, acho que, na sua popularidade, uma derrota dos democratas em relação aos republicanos. E isso poderia gerar e ter um efeito político bastante relevante. Ele que deseja a sua reeleição, já anunciou, então isso pode ter bastante aí, afetar a sua ânsia política de reeleição.
O Biden que está com 80 anos, né? 80 anos, ele nasceu no dia 20 de novembro de 1942, vai querer disputar a eleição com 81 anos, né? É uma coisa impressionante. O Donald Trump, que pode ser o seu rival principal ali, tem 76. É uma eleição de senhorzinhos.
E eu sei que também tem o democrata, o Kennedy, que também, Kennedy Jr., que também está tentando correr por fora. Tem outros republicanos que também já anunciaram, mas esses dois são os principais aí que estão na jogada.
Perfeito. Beleza. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Portas abertas sempre. Boa semana para você. Bom trabalho.
Eu que agradeço, pessoal. Boa semana a todos e até a próxima.
Valeu. Gente, deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui. Tô feliz que vocês estão cheios de comentários. Deixa boa noite para o Júnior, para o Edson Wallers aqui, o Marcos todos os dias, a Nancy Utida também. Deixando boa noite para mim e para o time da Suno, o Hermes Shimozaku, deixando o boa noite dele também. O Leandro Lira, o Sala de Minas falando, chega de crises. O Albaione que nos acompanha de BH, Terra Boa, Minas Gerais. O Kaique junto conosco também. O Adriano está junto com a gente de Americana, interior de São Paulo, aqui na gloriosa região metropolitana de Piracicaba. Tudo, Piracicaba é a região metropolitana, vai até Guarulhos, praticamente, né? Alpargatas disparou, disse a Nancy. Alguém estava comprado em Alpargatas aqui, gente? Ganhou uma grana hoje? O Thiago disse que hoje foi dia de botar uma grana no bolso. Ele ajudou a fazer com que houvesse os movimentos de realização hoje. A Karen Andrade diz aqui, bom dia, Greg. Te assistindo hoje do Japão, é muito amor, vou para outro lado do mundo e não fico sem você. Ah, Karen, ó, coraçãozinho para você, agradeço muito, bom dia para você, bom dia mesmo, boa noite agora, o Silvio está junto com a gente. O Leandro diz que ele sempre ouve os nossos conteúdos aqui pelo Spotify e hoje ele está acompanhando por aqui no YouTube, acredita muito na Bolsa para 2023 e para 2024, ele está junto com a gente, Gramado, no Rio Grande do Sul. Tchê, obrigado, Leandro, pelo carinho, pela sua audiência, pelo prestígio. Juliano também, deixando boa noite nele aqui. A Ana Paula falou, se até os Estados Unidos se enrolam para pagar as contas, imagine a gente. O Rafael falando que amanhã é dia de compra, que ele vai comprar CSN Mineração. E o Juliano falando que ele também é de Gramado, no Rio Grande do Sul. Nossa, a gente está bombando no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o Alisson, que está junto com a gente, e está aqui no Rio Grande do Sul. Bah, mas eu vou fazer a live com sotaque gaúcho. É meu ex-namorado mais recente, foram muitos, gente. Ele é gaúcho, né? E aí, impressionante, porque a gente termina o namoro, a gente se desvincula emocionalmente, mas o sotaque do gaúcho não sai da gente. Até hoje, se eu tô vivendo aqui, né? Tô, sei lá, derrubei um leite na geladeira, eu falo, bah! Parece que eu fiz. O sotaque que pega, meu Deus do céu. Obrigado, gente, pela audiência, pelos comentários de todos vocês. Vamos seguindo? Ah, antes de seguir para falar de Oi, eu deixo um recadão para vocês aqui. Vocês estão acompanhando o Suno Invest? É um evento que vai acontecer agora no mês de junho. São dois dias inteiros, dias 17 e 18 de junho, com toda a nossa equipe peso pesado para fazer um aulão sobre investimentos. É a oportunidade de você estar perto do professor Baroni, do Thiago Reis, do Gustavo Sung, que também está na lista. Toda a galera, assim, as estrelas da Suno estarão nesse evento, que são dois dias inteirinhos falando sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre câmbio, sobre desafios macroeconômicos, sobre estratégias de fundo, sobre fiagro, sobre fundos imobiliários, sobre fundos de infraestrutura. Tudo, todo o conhecimento da Suno gerado ao longo desses últimos seis anos encapsulado neste evento. As vendas já estão abertas, nós estamos agora no primeiro lote. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse evento presencial, de novo, dia 17 e 18 de junho, o nosso Suno Invest, dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo. E você que nos acompanha pelos podcasts também está aqui logo na sequência. Clicou no link, você vai ser redirecionado diretamente para a nossa landing page para poder aproveitar a oferta antes que vire o lote, tá bom? Fica de olho, dias 17 e 18 de junho, esse é o Suno Invest. Quem tem Suno Invest, investe melhor e sana todas as dúvidas que precisa sanar. Vamos falar de Oi agora, gente? Olha isso aqui, processo da Anatel pode prejudicar a venda da Vital. O pesadelo da Oi não acaba nunca. Vem comigo no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. De acordo com informações divulgadas hoje pelo jornal Valor Econômico, se a Anatel resolver cassar a concessão da Oi, a venda da Vital pode ser prejudicada. Vital, para quem não sabe, é a empresa de fibra ótica do grupo Oi e ela é considerada pelos agentes econômicos a mina de ouro da empresa que está no seu segundo processo de recuperação judicial. Segundo a apuração do Valor Econômico, caso a Oi acabe perdendo a concessão, essa transação integraria a operação de banda larga fixa da empresa, ou seja, a extinção do contrato de concessão exigiria devolução dos bens da concessão, inclusive os que hoje estão em posse da Vital. Procurada pelo jornal, a Oi informou que os processos movidos pela Anatel fazem parte das obrigações da agência, que essas movimentações não interferem na prestação de serviços da empresa e que entende que especulações a respeito de ações do poder concedente do governo sejam devidas ao dever fiduciário da agência de acompanhar as operações das concessionárias, acompanhamento esse que, no caso da Oi, tem regime diferenciado devido ao processo de recuperação judicial, sem que, no entanto, exista qualquer motivo para considerações além desse acompanhamento até o momento. Ou se a gente não quer falar sobre isso. Ah, esses jornalistas enchendo o saco da Oi. A Oi falou, consultou os advogados, falou, não, se perder a concessão, o que acontece com os ativos da Vital? Pode dar ruim daí. Oi, o que vocês têm a dizer sobre isso? A gente não quer falar sobre isso. Estamos magoados. Você se lembra? A Anatel abriu um processo na semana passada que pode acabar levando ao fim da concessão, porque, segundo vários clientes da Oi, estão reclamando muito, falando que a empresa não está prestando nem mesmo os seus serviços mínimos. É um negócio impressionante. Ah, vidinha da Oi, vocês acham que a Oi se recupera, gente? Petrobras. Petrobras recebeu o aval para produção em mais 8 instalações do polo Bahia Terra. Quem deu a autorização foi a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Operações serão retomadas em 8 instalações, segundo o comunicado divulgado pela Companhia Petrolífera na manhã desta segunda-feira. Assim, a produção do polo deve ser retomada na sua totalidade. Tá? Foi isso que a própria Petrobras disse, inclusive. Na sexta-feira, a Agência Nacional de Petróleo tinha informado que todas as 38 interdições do polo estariam desinterditadas. A paralisação aconteceu em meados de dezembro de 2022. Outro destaque do dia vai para a Meta, que vai pagar uma multinha. Olha que delícia a multinha. US$1,3 bilhão por transferências de dados. A Meta é a holding, né? Que controla o Facebook, controla o Instagram, controla o WhatsApp, controla a minha vida, controla a sua, pega os meus dados, vende, sabe-se lá como, pipipi, papapapupupu. US$1,3 bilhão de multa pela violação das normas de proteção de dados da Europa. A empresa foi multada por ter, abre aspas, prosseguido com a transferência de dados pessoais de usuários do Facebook na Europa para os Estados Unidos. A avaliação é da Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, que atua em nome da União Europeia para manter em vigor a regulamentação da proteção de dados, que foi endurecida nos últimos anos. A Meta diz que vai recorrer da decisão e classificou a medida como injustificável e desnecessária. Em comunicado, a empresa disse que milhares de empresas e organizações dependem da capacidade de transferência de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos e que há um conflito jurídico fundamental no governo americano sobre o acesso aos dados e os direitos de privacidade da Europa. A Meta deve suspender todas as transferências de dados pessoais para os Estados Unidos nos próximos 5 meses, segundo a decisão das autoridades, além, claro, de fazer o pagamento da multa bilionária da qual ela deve recorrer. Lembrando que a Meta também não está no melhor dos mundos aqui, demitindo milhares, dezenas de milhares de pessoas de uma só vez. A gente está nesse primeiro grande ciclo de downsizing das grandes big techs, né? A Amazon demitindo, Meta demitindo, todo mundo mandando uma galera embora. Situação super complicada da Meta. Será que eles vão ter que pagar no final essa multa? Vamos acompanhar por aqui também. Enquanto eu subo a nossa escalada, dou uma olhada nos comentários aqui. Um abraço de Fortaleza do Dilwilby Botelho, nos acompanhando. A Ládia Paranhos deixando boa noite nela aqui também. O Alexandre mandou um pai e a Ládia de o Arraio Gaúcho, como, por exemplo, o Josias Moreira, que nos acompanha de Pelotas, Rio Grande do Sul, quase ali na fronteira com o Uruguai. Obrigado, gente, pela audiência de todos vocês. Vamos dar uma olhada em como ficou a nossa enquete? Eu perguntei para a audiência do Suno Notícias hoje, você teme que haja uma crise da dívida da maior economia do planeta? Sim, mas é a resposta de só 35%. 65% acho que a gente não vai precisar arrancar os cabelos se preocupando com isso, não. Responderam não aqui na nossa enquete. Obrigado, gente, a todos vocês que votaram, que participaram da nossa enquete, que estiveram junto com a gente nessa segunda-feira. Tem muito, muito mais coisa para vir pela frente. também. Tem terça, quarta, quinta, sexta, tem reportagem especial, tem os nossos conteúdos sempre nas nossas plataformas. Procure pelo Sono Notícias no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, estamos em todas. E claro, acesse sempre sono.com.br/notícias para permanecer bem informado, bem informada. Eu volto amanhã às 19 horas, se Deus quiser, a qualquer momento que o Breaking News fizer necessário com estes e outros conteúdos especiais. Vamos que vamos, que a semana está só começando. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços. Muito dinheiro no bolso e vamos que vamos. Valeu, gente. Obrigadão.